Episódio 8 de Shadows House. Eu sou o Thunder e bora farmar fuligem.
Eu sou o Rafa e a sombra adentrou no boneco. Rapaz, que foi isso?
Que é o Maurício. Ela entrou ou ela saiu? Tô na dúvida.
Ela entrou.
Eu acho que eu tinha acertado quando eu falei que o Eduardo tava cheiradão. Assim, só acho, sim. De repente, a minha piada teve algum sentido.
Talvez o world building de Shadows House esteja mais crescente do que a gente pensa também.
Exatamente. Então, de repente, ele não tava muito puro ali e eu já acertei assim, né? Que era os méritos da minha piada de péssimo gosto. Mas esse episódio de Shadows House, ele trouxe mais aí o contexto do pessoal procurando os integrantes da família Shadow. Ainda a gente tá dentro desse ambiente de não muito urgência em âmbito de tempo, né? Ainda não foi, pelo menos, trazida com tanto foco quanto a gente estava falando no episódio passado, que por algum motivo isso daí não é tanto o foco de colocar esse contador na cabeça de todo mundo. Mas, obviamente, Shadows House não faz isso, mas traz outras coisas super interessantes pra cá, como, por exemplo, características de fuligem, trazer aí interação entre servo e membro da família Shadow, e até como o Eduardo, ele, né, tem aí algum segredo bem interessante, que traz e escalona um pouco mais o power level desse negócio de a ideia de andares e talvez um boneco barra mestre pode almejar coisas muito maiores e tem aí uma escala dentro dessa sociedade que ainda a gente não conhece. Então, é mais um episódio com bastante contexto aqui pra a gente ir dessecando aos poucos. Eu acho que o primeiro bem interessante aqui já era a ideia da Lou trazendo mais informações sobre fuligem e mais daquele ponto que a gente, tipo, trouxe e que cada vez funciona mais, que é a própria ideia do Rick, sendo cada vez contra argumentada por um outro personagem, fazendo estereótipo dele, serviu pra alguma coisa e trazer boas conversas em cima disso. Então, mais uma vez, Shadows House conseguindo trazer funções aos personagens que podem ser um pouco mais caricatos, mas eu acho que isso daí já tá rumando pra algumas conversas muito mais ricas do que apenas a própria personalidade inicial dele. E essa personalidade inicial do Rick, inclusive, tá sendo bem interessante pra utilizar como pretexto pra conversar sobre mais questões aqui. A própria Lou, que é uma página em branco aqui, traz algumas percepções tão simplórias sobre essa situação de mundo, que o contraste de um personagem super babaca, egocêntrico, e ela que é super prática e funcional e super inteligente dentro dessa ação e atitudes que ela toma como o seu papel de boneca, cria até uma interação interessante entre o cara que é o super egocêntrico e ela que é super funcional, e como ele, sendo egocêntrico, é menos funcional que ela, que é quietinha e não quer se gabar por conta disso.
Egocêntrico e oportunista, né? Na hora ali, ele... Opa! Chegou um mestre das sombras ali. Posso dar uma bajuladinha aqui pra ver se eu ganho uns méritos. Não tá dando certo. E se eu jogar elas no buraco de novo? Eu ganho uns pontinhos com o meu mestre.
É, até porque o outro cara falou, nunca foi limitado que vocês não poderiam afetar outros mestres diretamente, né?
É, tanto é que os mestres do terceiro andar, como foi elucidado nesse episódio, os dois ali estavam falando, se fosse eu, já tinha empurrado na armadilha e visto a cara de sofrimento deles. Então, o anime já falou, pode. A porradaria tá liberada, meu amigo.
Pode ir, tem alguns ali que adorariam ver um barraco se formando no Big Brother Shadows House.
Exato.
Então, querendo ou não, é bem pertinente a visão meio babaca dele ali, ele sendo ali toda... meio que levando pro pessoal a incompetência dele e a forma da dinâmica e da Lou e da... Deixa eu ver o nome da outra.
Da Louise.
Louise, isso. E como isso afeta diretamente a ele. E, de novo, boa ideia, boa conversa, boa dinâmica, fazendo funcionalidade em cima disso e trazendo posteriormente mais construções discussões em cima, principalmente desses personagens. São boas formas de você ir setando cada vez mais conflitos e até rinchas entre eles, e obviamente ele tinha toda a predisposição de ser uma pessoa mais rancorosa quanto a isso, e ainda tomando os tapas de classe, falando, então, né, você se acha tão bom assim de ser um bonequinho? Olha eu sendo completamente funcional dentro dessas situações, e até mostrando quanto ela conhece da mestra dela, e ela percebeu até o negócio do comportamento da fuligem, cara, que é bem interessante, que é uma temática, inclusive, que alguns bonecos já trouxeram. A Emilico, nesse episódio, falou, né, de, poxa, tem coisas que eu tenho que imaginar, então eu tenho que ver o comportamento. Coisas que são muito positivas pra Shadowhouse. Quando você tem um personagem que é só fuligem, ele é só o contorno, você precisa de características que possam criar mais personalidade a ele. Então, o comportamento da fuligem, a forma de fala, ou até mesmo a forma que eles agem. E isso, pra percepção de um boneco, é super interessante, porque é dentro da temática e é um leque que abre de possibilidades. Porque, bem, o seu mestre, de fato, ele é só um ser completamente escurecido. Então você precisa de certas ideias, certas perspectivas que fomentem mais e elaborem bem, de uma forma criativa, essas diferenças entre eles.
E não só isso, tem um fator interessante que ajuda muito na questão da criação de personalidade deles, que inclusive é um ponto muito positivo que eu não sei se a gente citou, eu pelo menos não me lembro de testado, ou se vocês citaram enquanto eu tava fora. Mas a dublagem de Shadowhouse, cara, é algo muito acentuado dentro da série. Porque, tirando a dupla Emílico e Kate, todas as outras são o mesmo dublador, tanto pra Sombra quanto pro boneco. E eu acho muito sensacional como eles conseguem fazer uma gama de dublagens pra interagir com si, e você meio que não percebe que é o mesmo dublador, ou até percebe, mas ele faz um timbre tão único pra cada personagem que realmente parece uma dupla de gente conversando. Acho que o melhor exemplo até é a própria Louise Yalu, que é quem faz a Sakurayane, que é a mesma dubladora da Uraraka, por exemplo. O timbre que ela faz, tanto pra Lu quanto pra Louise, são dois completamente diferentes e realmente criam duas personalidades completamente distintas, e assinto muito nas conversas. Que vai, já que dublador é uma coisa meio custosa dentro de uma produção de anime, pra usar o mesmo, fazendo ele interpretar dois papéis, demonstra tanto uma boa ideia da produção de utilizar uma gama menor de dubladores, quanto a qualidade deles pra manter essa sensação. E até personagens que têm personalidades semelhantes, como exemplo, por exemplo, o Rick e o Patrick, você tem uma sensação ainda um pouco única perante os dois, pra dar essa sensação de personalidade pra cada um, tanto da dublagem quanto pela própria personalidade e estereótipo do personagem.
É, isso, tipo, a gente meio pouco falou de fato, mas tá fazendo toda uma diferença, porque isso importa, inclusive. Eu não sei se Shadowhouse em algum momento vai falar sobre a tonalidade de como cada um fala, sabe? Qual é o tom que cada um traz dentro do seu tom, do seu tipo de voz e como ele se porta, porque isso importa, principalmente pro Shadow.
Ele pode não estar trazendo como temática principal, mas ele traz isso a todo momento.
É que ele traz de forma implícita, né? Tipo,
Você pega, por exemplo, o diálogo do Patrick e do Rick, é sempre os dois se exaltando, só que o Rick normalmente vem com os panos maiores. Aí o Patrick, exatamente, Rick, o Patrick também é muito inteligente pra ter uma sombra como você. Então, tipo, na hora ele já sentou como é a característica de cada um e a forma como, não só a interação deles, mas a singularidade que cada um tem em relação ao outro.
Sim, sim. E não precisou ser dito também, né? É uma coisa que tava ali e ela vai funcionando. Eu acho que, de qualquer forma, todos esses detalhes ainda são muito ricos, porque tem coisas que não são tão óbvias. O próprio... Vai, é não é tão óbvio porque não tinha sido apresentado, e se foi, era tão sutil que, eu vou ser sincero, eu não reparei. E foi o que a Lou falou, tipo, pô, cada um tem a sua forma de representar até o âmbito da fuligem. Então se ela consegue até reconhecer isso, e provavelmente, eu vou dar um mérito, né, a dúvida, mas o mérito dessa dúvida, é porque eu não lembro, mas eu acho que a produção fez isso bem, quando foi fazer a representação de certas das fuligens saindo de cada um deles, desde o primeiro episódio, tinha essas características diferentes, então eu não lembro mais.
Fez. Tanto que no episódio passado, quando eles encontraram o John, que se não me engano é o John, quando ele descobriu que as condições pra sombra e boneco passarem do Edward, ele ficou muito puto e começou a soltar a fuligem exatamente daquele jeito.
Ah, não, isso eu lembro, porque ficou bem, bem explícito e isso é legal. Só que teve outros detalhezinhos, por exemplo, quando eles davam os takes abertos e os rastros de fuligem, eu provavelmente acho que eles acertaram na forma da fuligem do Shadow que tava soltando. Aí eu já não lembro.
Eu acho que eles também estavam fazendo isso. Porque até remete ao próprio personagem que eles estavam indo destino, né? Estavam olhando a mais ondulada e, no caso, outro grupo chegou, mas eles chegaram e era a pessoa com sombra ondulada, com a fuligem ondulada.
Então, mais um ponto. Isso é um detalhe bem importante, porque traz mais riqueza e traz em primeiro plano também, né? A voz, inclusive. O Luffy falou aqui, né? Que no mangá é dito que em diálogo que as sombras e bonecas têm vozes diferentes. E eu acho que manter o mesmo dublador não tira esse detalhe, porque, de fato, são duas interpretações completamente diferentes. Então, tá show.
Sim, a única que realmente tá com duas dubladoras diferentes é a dupla da Emílico.
Até combina mesmo, porque são os dois mais diferentes, né? Até a questão do próprio nome da Emílico, que tipo, não remete ao nome da Kate, os contrastes de personalidade e tudo mais. É até coerente isso. Você falou da questão de economia de orçamento, mas independente se foi ou não, também faz sentido essa junção, sim, tipo, essa associação.
Independente da situação, foi uma ótima sacada do próprio grupo. Inclusive, tem até uns dubladores muito bons que aparecem pouco. Por exemplo, a sombra que apareceu no episódio passado olhando pelo binóculo e mexendo no tabuleiro. É o dublador... Vai ser o mais recente, porque é o que eu lembro agora. É o dublador do Miyamura, que é o Chima Koki. Ele apareceu de novo nesse episódio, só que não como sombra, como boneco. Que era o contracionando com o Edward. E tipo, se você não percebe que é o mesmo dublador, mas a forma como eles interpretam faz toda a diferença pra tanto mostrar já a personalidade ou a aproximação que eles têm em relação ao Mestre da Fuligem, em relação a ela, quanto a própria capacidade do dublador. É sensacional.
Ah, agrega, porque você ainda mantém a mesma pessoa, mas de formas diferentes. Isso mostra, inclusive, como os dubladores são bons, né? Pô, dublador bom tem um monte aqui, e é uma coisa que geralmente a gente não conversa tanto, mas, pô, faz tanta diferença.
Mas sabe o que é engraçado? Pelo menos no cast principal, com exceção da dubladora da Kate, que é já um pouquinho mais ativa, e a dubladora da Lu e da Louise, o resto é novato. É mais novatinho.
Caraca, estão fazendo puta de um trabalho.
Até lembro que eu comentei com o Love quando eu tava vendo o cast. Se eles mandarem bem, vai ser uma ótima vitrine pra eles, porque eles não só vão interpretar dois personagens, como dois personagens completamente diferentes.
E num bom anime, né? Eu acho que isso também importa.
Assim, demonstrar trabalho é bom, mas quando é anime bom e que eu espero que esteja fazendo sucesso Shadows House, é pra melhorar ainda.
Sim, eu não faço ideia se as pessoas estão acompanhando Shadows House, mas deveriam, é uma excelente obra, diferente de outros aí, de fetinhos inteligentes e tal, né, crianças,
deixa eu falar. Não, porque é o mesmo estúdio, Thunder, para com essa porra.
Não, é que eu falo isso porque tem muita gente que olha às vezes Shadows House, eu vi isso até essa semana acontecendo, o pessoal vendo no Twitter, nossa, mas o que é isso, né, parece Neverland, eu falei, e aí o pessoal falou, não, Shadows House, é o mesmo estúdio, tudo mais, e o pessoal se interessou, então, Shadows House, faça sucesso, por favor, sabe, a gente quer bons exemplos aí, de coisas de sucesso, poxa.
Eu gostei até a forma como o Luffy comentou comigo, que ele deu o mangá, isso aqui é literalmente o Neverland que deu certo.
Porque vocês estão trocando muita coisa, né?
Na verdade, não. Tipo, tá tendo umas alterações com o autor na frente, mas é pra tornar a história um pouco mais dinâmica. Mas, tipo, o cerne geral da história ainda é o mesmo.
Ah, tá funcionando.
Mas tipo, é o também o Neverland que deu certo em relação também à estrutura do mistério, como as coisas estão sendo concebidas até dentro desse único espaço.
Uhum. Não revelou o mistério no primeiro episódio, já como no começo.
Ah, nossa, cara, eu entendo que a temática possa até ser um pouco parecida, até ambientação, vamos dar o benefício de alguns detalhes, mas isso daí, cara, é tão longe pra mim em âmbito de qualidade que, por mais que faça brincadeira e a referência, pra mim, a minha cabeça não consegue associar, cara. Shadows House tá anos-luz da Freeboy The Animation. Bem, voltando pra cá, teve outra coisa muito legal que aconteceu aqui em Shadows House nesse episódio, que traz mais dessas diferenças entre a percepção do que é o pessoal da família Shadow, que, cara, foi muito bom. Foi muito bom o que Aran trouxe de problemas aqui. Eu acho que foi a primeira vez que meio que ele colocou em primeiro plano, e era uma coisa que a gente já via há muito tempo, né? Ela e a Charlie nunca tiveram interações, sabe? Uma, sabe, mal conversava ou se conectava com a outra, e meio que ela sendo uma personagem completamente retraída e pessimista, de certa forma, iria ter uma percepção bem pessimista, né? Do que ela tem quanto a mestra dela. E a Emilico, cara, de novo ela brilhando pra fazer a ideia da personalidade dela se pagar. Quando ela começa a ser otimista, tipo, de uma forma completamente espontânea, e pegando uma puta interpretação tirada do bolso, e falando, então, vamos ver isso de uma forma positiva. E você pode perceber que tem algumas coisas que possam soar muito positivos à interação que você tem com ela. Eu comprei a ideia. Tipo, foi tão convincente, foi tão simples e tão alegre, tão positivo, que eu olhei e falei, cara, que boa sacada. Porque você cria uma ideia, não só dela respaldar o que ela tá conversando, mas também de tranquilizar uma amiga. Porque isso ajuda a percepção, né? Mostrando que os bonecos têm vários tipos de percepção e vários detalhes que eles percebem dos seus mestres. E ela percebe, inclusive, dela trazendo com a Kate pra outro exemplo, pra outra pessoa que ela não conhece, ela pouco teve contato com a Charlie. E ela cria essa ideia de percepção. Qual é o pretexto que você vai utilizar pra entender qual que é o seu personagem, o seu mestre, o que que ele quer? Ela mesmo, às vezes, não faz ideia do que a Kate quer. Mas aí ela fica brincando nesse jogo de imaginação. E combina com a ideia dessa personagem, dela ser um personagem alegre, positiva, e ela criar essa leitura sempre jogando essa conotação. Eu sempre vou tentar trazer possibilidades positivas em cima das informações que eu tenho e passar essa informação à frente, trazendo e tranquilizando uma amiga dela quanto a isso. Achei muito legal, cara, muito legal, porque é um jogo de palavras que faz sentido pela forma que ela passa e traz mais contexto a possibilidades de ser de fato tudo isso que ela falou.
Eu dou ponto justamente porque é uma boa utilização do próprio estereótipo de cada, né? Uhum. Porque você ainda consegue criar diálogos e interpretações interessantes, justamente até porque Shadows House é muito mais sobre o world build do lugar e o pouco da trama do que em relação ao personagem. Então você dá uma característica diferente pra analisar essa situação perante ao mundo, não só ajuda no conflito da personagem, como é agregativo em relação à perspectiva que a gente tem limitada em relação aos bonecos e aos mestres da foligem.
Aí depois disso tem basicamente a Kate quase caindo por causa dos pozinhos e tudo mais, das foligem, que aí também remete à ideia da tranquilidade dela, da percepção dela com da Milik. Mas o ponto mesmo pro final ficou a interação dos bonecos, que, cara, aquilo catapulta pra uma outra questão que, ai, eu já não sei o que pensar, sabe? Toda a questão do Edward quanto ao mestre dele, ou a interação com os outros outros bonecos que estão ali há mais tempo, e a ideia dos andares, a escala de elevar, vamos dizer assim, o power play desse mundo, eu não sei, eu vou deixar a Shadow House me falar, porque tem muita coisa que eu vejo aqui, eu falo, cara, eu não vou nem tentar adivinhar, eu não vou nem tentar entender o que você tá tentando dizer, ou me conectar a certas situações, porque eu ainda não tenho muitas dessas informações. Então, essas informações, essas conversas que são completamente fora do nosso contexto, mas pros personagens tem um contexto próprio, e não sabemos esse contexto, e eles não fazem questão de necessariamente ser muito expositivo quanto a isso, é muito mais uma conversa sobre o que eles estão fazendo naquele momento, e inclusive o próprio Edward preparando todo o rolê do labirinto, eu acho muito legal, porque é uma ideia muito parecida com o que Pat fazia, né? Vamos criar conversas sobre contextos que o espectador não tem, né? Obviamente que no Pat, pelo amor de Deus, aquilo lá era insano de complicado, pelo menos inicialmente, mas aqui ele respeita muito bem a própria ideia da conversa em si, sem precisar ficar falando, olha, então, né, tem alguém que não tem contexto vendo a nossa conversa, então vamos ser um pouco mais expositivo, um pouco mais didático a essas conversas como um todo, e por mais que eles ainda tragam aí algumas ideias um pouco mais introdutórias do que é, de fato, essa escalonada social que eles falam aqui, ou que o Edward diz, ainda assim é um bom ponto de, olha, eu não tenho essa informação, eu não tenho esse contexto, mas eu tenho essa informação nova. Deixa ela ali que provavelmente em breve ela vai ser usada pra alguma coisa.
Sabe o que é interessante? E que é até muito inteligente por parte do roteiro? As informações, teoricamente, não são novas. Tipo, elas são mais objetivas em relação a gente entender melhor como funciona cada coisa. Mas tudo isso aqui já estava dado bem direto. Inclusive, a ideia do Twitch em relação ao Edward. Porque a ideia não sei se é exatamente esse debut ou se é algum outro. Provavelmente é outro, porque tinha até aquela outra no episódio 2 que estava na mesma situação da Emily de conversar com a boneca do lado. Mas ter então, vamos supor, ter um outro debut justamente pra fixar essa relação boneco e Mestre da Sombra tão forte que o Mestre da Sombra acaba tomando esse corpo e toda a apresentação em cima, eles começavam a citar justamente com essa ideia do debut, das bonecas sem rosto e tudo isso foi corroborado até chegar no Edward. E a cena dele, por mais que eu ache esse CG dele muito esquisito, eu achei fantástico a utilização dela com a crescência da música que ele vai tocando. Inclusive usando em cima disso como encerramento.
Até alguns outros detalhes menores, tipo os dois que conversam com o Edward aí no flashback do planejamento do labirinto, do Jardim do Labirinto. Você vê que eles apareceram no episódio passado, justamente aqueles dois da família Shadow, entre aspas, servindo os chefões, que ficou aquele questionamento de tipo, pô, tá, Shadow servindo Shadow, será que é? Que você viu eles ali, você tinha visto ele em episódio, esses dois também em episódios anteriores como humanos, agora dá pra fazer a relação, que todo mundo aquilo ali se transforma. E um outro ponto que eu acho interessante, que entra um pouco de dúvida, é que os outros bonecos, quando falam de si mesmo, usam o eu, em vez de ficar repetindo o próprio nome que nem o Shadows, não é?
O
Eduardo, não. No primeiro episódio, a hora que a Kate mostra o kit de maquiagem pra Emilico, Emilico bate o pozinho na cara da Kate e fica ali com cara de gente. Então, quem manipula a sombra de quê? Quem perde sombra? Quem ganha sombra? Não dá pra saber. Porque pode ser tanto o mestre, ou chega um ponto do cara da família Shadow, que ele consegue controlar a fuligem a ponto de conseguir absorver um rosto ou alguma coisa do tipo, quanto ele absorver o rosto dele, né? A criança lá, a pessoa que tá servindo de rosto dele. E as duas são meio plausíveis, assim, pelo menos a priori. Agora,
a própria fuligem já foi mostrada que tem possessão, né? Ela consegue absorver um corpo.
Sim, a sombra consegue então, exato. Ao mesmo tempo que foi mostrado que as sombras podem possuir um corpo. Então... Eu acho legal como o Shadow Laws vai julgando todas as informações e provavelmente a gente já tem essa resposta pra essa questão do Eduardo, só não conseguiu ligar os pontos.
Sim. É, o Lobo tá até falando, avisa o Maurício que quando o Eduardo falou, virou sombra, ele falou em terceira pessoa. Mas pera, foi isso que ele disse, mas você tá querendo dizer que antes como boneco ele falava normal.
Isso é um detalhe que eu acho interessante. Porque uma coisa que eu tava prestando um pouco atenção já, desde os primeiros episódios, os membros da família Shadow parece que não conhecem a palavra eu. Sempre que eles têm que falar eu, eles falam o próprio nome. E os bonecos vivos lá conversam mais normalmente. E agora, e eu não tinha reparado tanto que o Edward tava usando a palavra eu, o Atashi, nos outros momentos. Eu achava que ele tava usando Edward mais frequente. Se foi só no depois que ele virou o Shadow, aí já foi falha de interpretação.
Seja, é até algo interessante, como em vista da etiqueta de quem já possui o boneco, de falar como eu, né, por um ser único, porque você já tem a identidade visual que é o rosto. Você não precisa reafirmar quem é você usando usando o seu próprio nome, falando em terceira pessoa. Só que nesse caso, como é também um costume, e como ele estava numa situação muito manipuladora dentro desse exame tuning que é esse debut, a ideia dele se exaltar e começar tanto a tomar a forma de sombra como falar em terceira pessoa é bem bacana.
É, o Thunder vai esperar pra ver o que vai acontecer, porque o meu Cloyster não vai conseguir ficar juntando esses pontos.
Os pontos do episódio já são tão ricos por si só, cara.
Ah, sim.
E, de novo, provavelmente tá na nossa cara, porque a ending mostrando meio que a historinha do Edward... Certeza que eles jogaram na nossa cara toda a explicação, eles só precisam verbalizar.
É, então, e eu adoro isso, eles tacam coisa na nossa cara, aí chega de repente um diálogo, então acontece isso, pera, acontece mesmo, mostrou 3 minutos atrás, faz todo sentido, eu amo isso.
É a expositividade sem ser expositiva.
Aquele momento
visual.
É. Aquele momento que a expositividade ajuda você a concatenar os pontos que o anime jogou na tua cara e você só não prestou atenção.
Mas é aquele negócio, eu gosto de expositividade se ela for bem feita e tiver um uso. Tipo, por quê?
É porque também tem diferença na ideia de exposição e expositividade, né?
É.
Exposição, tudo quanto a obra precisa, porque você precisa apresentar os pontos. Agora, expositividade no sentido de diálogo expositivo, tem formas, dependendo da sua proposta, até vai. É que tem forma melhor de fazer.
É que também é muito, muito safe, né, cara? Ah, vamos jogar um personagem idiota aqui no meio pra você usar ele como um ponto de expositividade pra absolutamente tudo, porque ele não sabe de nada, o espectador não sabe de nada, então vamos usar esse personagem aqui só pra fazer isso. E geralmente
depende,
vamos colocar
também.
Ele, colocar sangue quente em cima dele, né, e fazer ele fazer coisas idiotas. Então...
Mas é porque depende, porque, por exemplo, deram um bom exemplo aqui que é Gone Kamui, de diálogos positivos, mas eu tenho o melhor, Oregairu. Oregairu tem muito diálogos positivos, só que se você sabe fazer diálogo, ele não fica amassante. Pelo contrário, ele fica muito interessante. O próprio Gone Kamui também faz isso. O que acontece é que, por exemplo, como você falou, é a forma mais fácil de apresentar um conceito. Então, tipo, por isso que muito Battle Shonen usa e abusa dele. Porque pra que eu construir uma coisa melhor se eu posso ter, entre aspas, o mesmo efeito com diálogos positivos? Apresentando isso aqui apenas como uma frase.
Exatamente, né? Menos esforço da parte de todos. De quem tá assistindo e de quem tá escrevendo, olha só.
É que se você for bom nisso, passa. Agora, se você não for, meu amigo...
geralmente não é...
É, porque daí você, o senhor também, por exemplo, tá muito enviesado, porque os seus maiores exemplos são Battle Shonen, por exemplo.
Não, mas cara, vamos concordar que não é só Battle Shonen que faz isso, né? E tem obra que às vezes quer ser inteligente, que tem que, por algum motivo, fazer o personagem super inteligente trazer todo o diálogo do plano dele pra falar que ele é inteligente. Então...
Ou o personagem que não tem nada a ver com isso falar sobre isso, né, Bishonen Tanteidan?
Ou os comentaristas de plantão também, né?
Eu tô guardando essa cartinha, porque quando a gente chegar na review final de Bichona, eu não quero ninguém chegando... Não, vocês entenderam a obra. Não, eu entendi. A obra é mal feita mesmo. Péssimo mistério. Mas enfim.
Nossa, Rafa, como você é chato.
É, mas eu sou mesmo.
Não, mas você tá certo.
De fato.
É, acho que, não sei, vocês querem falar mais alguma coisa? Eu só tinha mais um pontinho pra falar de Shadow's House, não sei se vocês querem puxar mais algum outro assunto antes.
Não, não, à vontade.
Não, o último ponto que eu queria comentar é que, de novo, reforçado a questão de que nesse debut tem uma questão de vai acabar com uma hierarquia entre os personagens. De novo, quando o Edward conversa com os outros amiguinhos dele do debut que ele passou, que ele falou... Ah, só sobrou nós três do nosso. Ele, obviamente, está numa posição superior. O anime não precisa verbalizar isso. Ele mostra que os outros dois. E, de novo, você tem a questão da... que eu acho legal da Kate, tá? Ela tá correndo o risco de cair nos espinhos, se machucar e perder as coisas, mas se a Emilico conseguir salvar ela dessa cilada e tirar ela de lá sem prejuízos à vestimenta dela, teoricamente ela é quem sai mais na frente, até talvez por causa do carrinho ladeira abaixo, pra ganhar a competição, chegar em primeiro lugar e deixar o Edward puto de novo.
Tem o lance da roupinha, é verdade.
É, porque que eu já falei no passado, um tá com a roupa com laranja, outro tá com a roupa com fuligem, uma tá com o rosto cheio de folha e o outro ainda não achou o mestre que tá numa caixa todo trancado. Então, querendo ou não, a outra também tem a mestra muda com a roupa toda amarrada nos arbustos. Então, querendo ou não, as melhores chances pra desgosto do Edward estão com a Kate. E eu sei que a futurologia tentar falar, não, agora a Kate vai ganhar, teorizar sobre isso... Mas é um ponto que eu tô esperando e se acontecer eu vou rir muito, porque eu acho que as consequências vão ser bem interessantes.
E a Emilico é um gênio. Ela escolheu o carrinho justamente pra transportar uma porrada de coisa e fazer uma vassoura. Eu falei, meu Deus do céu.
Eu tô vendo esse Batman com preparo, tá?
É isso aí mesmo. O carrinho de roteiro, porque ali pode ter qualquer coisa. A Emilico pode ter andado pelo labirinto e pego qualquer coisa. Vai estar nesse carrinho e vai servir pra elas usarem.
E o pior
esse
de tudo...
Esse carrinho de utilidades é perfeito, cara. E faz todo sentido.
E faz todo sentido, porque tudo que ela tem no carrinho foi exatamente o que a gente viu ela pegando. Demorou alguns milênios pra ela pegar tudo. A obra diz que são só 2 horas de teste. É, mas a gente faz a transição de cena pra fazer o vestidinho 2.0 pra dar mais 3 de armadura. Dura contra a fuligem dela.
Pior, cara, eu defendo... Depois do episódio eu comecei a pensar sobre isso e eu passo muito mais pano em relação à questão da ausência de tempo, porque o anime deixa muito claro que ele realmente não é importante. Tanto que no único momento que eles usam a ideia da questão de tempo, eles automaticamente pegam e falam, beleza, a gente sabe o tempo. Isso é importante? Não. Então vamos seguir exatamente da mesma forma que a gente sabe. É mais pra criar um contexto em relação ao espectador, mas o tempo em si não importa. Tipo, ele até serve muito mais em relação ao world building de como funciona a ampulheta, ou da forma como ela passa, do que de fato a urgência de tempo. Isso não é um problema, porque, tipo, eu dou até o mérito justamente porque eles não querem futucar demais isso. Porque se cutucassem, aí a gente teria um problema.
Eu concordo, só que eu tenho um pouquinho de medo. Porque, por mais que não tenha sido tão cutucado isso, se de repente chegar, então, né, eu vou tirar pontos de vocês por conta de tempo, eu quero saber como que eles vão fazer. Porque faz sentido tirar, né, se de repente todo mundo saiu do lugar e todo mundo atrasado, ninguém conseguiu bater no tempo, seria coerente e seria uma forma de punir esses personagens que não pensaram nesse ponto. E era importante. Então eu acho isso bacana. E cara, inclusive se eles fizerem isso, eu vou bater palmas pra Shadow House, porque ele falou, olha, esse elemento existe, não é importante, ninguém tá se importando, mas no final do dia ele era importante e a gente avisou. Eu acho uma boa forma de punir os personagens por serem inconsequentes quanto a isso. Mas eu entendo que existem outros elementos que são muito mais importantes no meio dessa racionalização, que é o fato do rosto, da vestimenta e outros aspectos que eles forçaram um pouco mais do que o tempo. Então, eu sei que a gente ficou um pouquinho duro no episódio passado quanto a isso, eu concordei bastante com isso também, e foi até um ponto que a maior culpa, inclusive, da gente ter tido essa percepção, foi a Aran falando, olha, então, eu tenho um relógio interno, um contador aqui, que eu tenho a noção completamente certa do tempo e do segundo que tá rolando agora.
Eu ia brincar que o culpado disso foi o Igor que puxou isso com tanta ênfase no episódio passado, mas eu também entendo, porque foi como eu mesmo falei no episódio passado, Shadow's em questão de world building, dá uma puta aula ele cometer uma dessas, querendo ou não é um pouco estranho, mas eu entendo o motivo.
Uhum. É aquele detalhezinho que você fala, não precisa precisava errar. Né? Mas mesmo assim, ainda dá pra deixar isso daí em aberto, porque, de novo, eles não trouxeram com tanto ênfase isso e é um conceito meio meh, sabe? De todos os detalhes que eles trouxeram até então, eu acho que isso daí é um dos mais estranhos pra concepção do próprio construção de personagem da Low. Da Aran. Porque da Low, inclusive, as informações novas que eles trouxeram são super relevantes. O fato dela ter alguma percepção que antes a gente não tinha, e ela é muito detalhista a isso, é coerente com o que foi apresentado até então. Por isso que naquele ponto, quando ela falou do tempo, aquilo me trouxe estranhamento não só da urgência do tempo, mas como aquilo era completamente desconexo a personagem até então.
Mas só dar uma palhinha desse negócio do tempo, é que eu acho um ponto interessante. Eu acho que o Shadow's House não vai trabalhar isso, mas é uma coisa que me veio na cabeça agora relembrando essas discussões sobre tempo, que é o seguinte: ampulheta de fuligem. Nós sabemos que a fuligem pode ser controlada, o Edward provavelmente consegue, e nós estamos falando com alguém que está manipulando essa situação. O tempo mesmo, cronológico, realmente importa nessa situação, sendo que ele pode ser facilmente manipulado, e o anime mostrou, deu todas as informações que aquela fuligem pode ser manipulada?
É uma boa pergunta. A gente não sabe qual foi a mensagem que o Edward recebeu, né?
Uhum. É interessante. Também, mas isso daí é uma coisa boa, porque se isso for trazido a primeiro plano, é você criar contexto a esse elemento, ele ter valor, né? O ponto é, e pelo menos pra mim, o que eu achei absurdo foi a forma que eles introduziram o contexto do tempo. E foi por um Deus Ex Machina e só um fetinho inteligente. Por quê? Sem indícios, inclusive. Zero indícios disso até então. Aí quando...
Não, pode falar.
Aí, tipo, isso daí fica vivo na nossa mente e levanta questionamentos a âmbito de tempo. Mas, se, né, de fato, tem tantas possibilidades e isso daí ainda não foi metido o martelo em cima disso, acho interessante porque isso pode ter consequências da utilização do conceito de tempo ou o conceito da própria ampulheta. Porque o importante é você dar função e essa função seja benéfica à obra. Né? Não que seja benéfica aos personagens, mas benéfica à narrativa por dar consequência. Então deixa o Shadow's House aí, vamos dar tempo ao tempo. Ok, eu mereço. Podem me enfiar fuligem agora.
É isso, pronto. Que solicitivo de aviso, tchau! Oh.
Desculpa, eu tô meio gripado.
Poxa, Rafa está decepcionado com você.
지불